A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. Estamos começando agora uma aventura num dos lugares assim mais bonitos do mundo. Nossos repórteres percorreram um dos maiores parques americanos, o Yosemite, e o Vale da Morte, na Califórnia. Uma região onde os rios podem ser perigosos. E onde os ursos aparecem de surpresa. O desafio de chegar às alturas no meio de uma gigantesca cadeia de montanhas.
Que é muito mais difícil do que eu estou acostumado.
Os incêndios que ameaçam as sequoias gigantes. Árvores milenares que chegam a ter a altura de um prédio de 27 andares. E o mistério dos peixes que resistem à água quente e salgada no meio do deserto. Vem com a gente nessa viagem.
Estamos prontos, agora é só embarcar.
Ainda no chão, o Jordan avisa.
Temos que torcer para que não haja muita fumaça no céu.
Eu pergunto, por que teria fumaça?
Por causa dos incêndios aqui nessa região.
O pequeno avião foi construído em 1961.
A gente está subindo para ter uma visão panorâmica do lugar por onde a gente vai se aventurar hoje. Have you been doing this for a while?
Eu pergunto pro Jordan, você trabalha com isso há muito tempo?
Sim, há 8 anos, mais de 5 mil voos.
E nunca morreu?
Não, até hoje deu tudo certo.
A gente chegou agora a 5 mil metros de altura. Daqui a gente já consegue ver toda a cadeia de montanhas de Sierra Nevada, no norte da Califórnia. É uma formação geológica que começou há 12 milhões de anos.
É nessa cadeia que fica o ponto mais alto dos Estados Unidos.
Mas a gente está chegando cada vez mais perto do vale que a gente quer mostrar hoje. Um dos vales mais paradisíacos do planeta. O Vale de Yosemite.
Yosemite é um dos mais famosos parques nacionais americanos. Só que para ver isso tudo direito, a gente tem que chegar mais perto. Lá embaixo. E hoje a gente vai fazer isso de um jeito diferente. Vamos pular desse avião.
É uma experiência muito valiosa. Você põe a sua vida em perspectiva.
Na hora eu não tinha como perceber, mas agora eu vejo. Tô mais branco que papel.
Não tô com medo.
Eu tava tentando me convencer disso.
Quando você aprende a ter confiança, se torna muito divertido. Mas eu fiquei nervoso por muito tempo. Então não se preocupe, é normal.
Me mandaram cantar se eu estivesse nervoso. E numa hora dessas, você faz tudo o que manda.
Respirar. Respirar. A sereia.
E o Jordan, bocejando. Jordan abre a porta do pequeno avião que já está em funcionamento há 60 anos. E eu tenho que dar um jeito de colocar as duas pernas para fora. O Nathan, que vai filmar a queda, se pendura na parte de fora com o avião em pleno movimento. Não é à toa que ele é conhecido aqui como Nathan Maluco. O Jordan me manda colocar o pescoço para trás para não bater a cabeça na asa. Eu prendi a respiração. É o pior momento de todos. Eu pedi para tocar a música na hora de cair, mas nessa hora não tem música. O que se sobressai é o silêncio. Você passa a ocupar um lugar mágico. não sente mais medo nem angústia. Sabe a sensação de andar de montanha-russa? Tem nada a ver. Não tem frio na barriga. Parece que você tá flutuando numa piscina. E o Nathan vem e me cumprimenta. Eu lembro que tô sendo filmado e tento sorrir. É como ocupar um limbo entre a vida e a morte, um lugar que eu nunca tinha visitado. É como um portal para outra dimensão. Que dura um minuto. Agora pode tocar a música, bem brasileira.
A experiência mais incrível da minha vida. Não, e agora, esse voo é mais calmo, você consegue ver tudo daqui. Nossa, pela primeira vez eu posso dizer que estou mergulhando de cabeça na reportagem.
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo.
Agora vamos pisar num dos lugares mais bonitos do planeta. Para mostrar os campos floridos do Vale de Yosemite. E na base das montanhas, o deserto, que é um dos lugares mais quentes do planeta. Conhecido como Vale da Morte. Árvores que vivem milênios. Mas esse é um paraíso ameaçado. No momento em que visitávamos o parque, eram 15 focos de fogo só nas áreas de preservação. Os 5 maiores incêndios da história da Califórnia ocorreram em 2020 e 2021. Longe daqui, nesse momento, um único e enorme incêndio no norte da Califórnia mobiliza 1.600 bombeiros de todo o país.
O que nós estamos percebendo é que a temporada de incêndios tem começado mais cedo e dura mais. Essa área do país passa por uma seca prolongada. Temos visto invernos mais secos e verões mais quentes e períodos muito longos sem chuva.
Os incêndios ameaçam inclusive a maior árvore do mundo, a sequoia gigante. Essa sequoia gigante é chamada de General Sherman, em homenagem ao comandante William Sherman, que lutou durante a Guerra Civil Americana. Tem 83 metros de altura e 11 de diâmetro. Imagina, é um prédio de 27 andares. Estamos no Parque Nacional das Sequoias Gigantes. Essas árvores estavam aqui muito antes de mim ou de você, dos nossos avós, muitos anos antes de Cristo. A General Sherman tem 3 mil anos. Mas outras por aqui têm até 5 mil anos.
Uma sequoia gigante não só é resistente ao fogo, como precisa dele. Dentro de qualquer uma dessas árvores milenares, a gente consegue ver marcas de centenas de incêndios. É porque lá em cima, nos galhos, elas produzem esse cone aqui. Para abrir esses gominhos e liberar as sementes para dar origem a bebês sequoia gigante, precisa ser aquecido. E as árvores são adaptadas para isso. Os caules são super resistentes. E os primeiros galhos são só lá em cima, onde o fogo não chega, a não ser que seja um incêndio catastrófico.
Hoje existem 80 mil sequoias no mundo, mas elas não estão seguras. Ano passado, o pior incêndio de que se tem registro matou 10% das sequoias que existem no planeta. O desastre deixou de 7 a 10 mil árvores totalmente queimadas. A Christie trabalha no parque há 10 anos.
Essas florestas naturalmente queimam a cada 10 ou 20 anos. Os incêndios começam com raios, mas não matam as árvores. Elas suportaram muitas secas nos últimos milênios. Mas agora essas estão estressadas por causa da falta de água. Elas precisam de 3 mil litros de água por dia. E o que vemos são incêndios tão severos que chegam até os galhos das árvores, a dezenas de metros de altura. Nós nos perguntamos se elas sobreviverão a temperaturas ainda mais quentes e a um clima ainda mais seco do que estamos vendo agora.
Drier under climate change.
Vários fatores contribuem para que os incêndios no oeste dos Estados Unidos sejam os piores da história. Com as mudanças climáticas, a região registra temperaturas recordes ano após ano. E logo ali do lado, aos pés das montanhas de Sierra Nevada, a gente visitou o Vale da Morte. Em julho desse ano, os termômetros marcavam aqui 54 graus. No início do século passado, a temperatura foi mais alta ainda, 56 graus. O Vale da Morte é cercado por uma cadeia de montanhas que impede a passagem da chuva. A gente consegue ver um arco-íris lá longe, depois das montanhas. Vários países do mundo registraram temperatura recorde este ano. Lugares frios, como o Canadá. E mesmo no Vale de Yosemite, que é cercado por árvores e rios, os visitantes nunca viram tanto calor.
A gente gosta de escalar, mas com quase 40 graus, é impossível.
Yosemite é a meca dos escaladores por causa desses imensos paredões de granito. Gente do mundo todo vem aqui para tentar conquistar o pico do El Capitan, o maior monolito de granito do mundo. Essa também é a paixão do Nico.
E eu sou o primeiro brasileiro a estar escalando o El Capitan em estilo solitário. Eu passei 16 dias sozinho, da base, carregando todos os meus mantimentos, até chegar no túmulo.
Para passar esse tempo todo escalando sozinho, ele precisa dormir.
A gente tem umas camas dobráveis feitas de alumínio e são rígidas, né? Como se fossem umas redes rígidas. E a gente dorme ali.
Ele veio do Brasil para morar no paraíso sem endereço fixo. Dentro da van que construiu para ser a sua casa. Para conseguir embarcar numa aventura dessas num dia tão quente, a gente teve que acordar junto com o nascer do sol. E seguir a van do Nico até o lugar da escalada.
Eu já escalei uma ou duas vezes, mas nunca um paredão tão alto assim. Também nunca nesse tipo de pedra aqui, o granito.
Ombilei?
Ó, começar então. Desejem sorte.
Cada uma dessas montanhas tem dezenas, centenas de vias diferentes. A que a gente está escalando hoje se chama Quebra-Nozes.
Alguma dica para mim?
Mantenha a calma, respira. Tá,
é, respirar é importante.
Muito importante. Ah. Agora é da partir daqui que a escalada em si começa mesmo.
Ah, não, acabou?
É só dali daquela árvore que começa de verdade a trilha, que tem 200 metros de altura até o cume dessa rocha. O Nico vai na frente como guia. Para a segurança dele, quando ele vê uma fenda na pedra, coloca esses ganchinhos e amarra neles a corda que tem presa na cintura. Se ele cair, ele fica pendurado na corda pelos ganchinhos. E eu lá embaixo estou segurando a corda que dá proteção para ele.
Vai dando corda.
Tô dando.
Depois eu subo atrás.
Ombileia, Felipe!
Lá em cima, ele amarrou a corda num lugar seguro. Mas já no começo da escalada, eu começo a ficar nervoso.
Que é muito mais difícil do que eu tô acostumado. Isso aqui é o que está me segurando. Eu tenho que agora tirar esses clipes da pedra, botar aqui do lado para devolver para ele lá em cima.
Às vezes é difícil tirar os ganchos. E também é difícil convencer seu corpo e sua mente que mesmo acima da copa das árvores, você não vai morrer se cair. Por isso eu precisava estar amarrado na corda. Finalmente consigo vencer o primeiro grande obstáculo dessa subida.
pensar um pouco, essa parte foi muito difícil. Cara, aquele ali foi difícil.
Foi, né?
Você já sofreu algum acidente?
Ah, escalando não. Já tomei várias quedas, tanto quanto grandes, mas na escalada nunca sofri nenhum acidente, não.
Mas sofreu em outro esporte radical?
Outro esporte, sim.
O Nico praticava base jump. É aquele esporte em que quando você chega lá no alto da pedra, pula lá de cima de paraquedas.
Meu paraquedas, na verdade, abriu não voando da forma que deveria e eu vim em espiral em direção a uma árvore e sofri um acidente.
Mas a tragédia estava no caminho do Nico. Quando se mudou para os Estados Unidos, ele se apaixonou e se casou. Ele e a mulher escalavam juntos e conquistaram o topo do El Capitan. Depois foram para a Itália em lua de mel.
Ela veio a falecer num acidente na Europa de base jump, que ela também saltava. Então, hoje, por sinal, fazem 11 anos do acidente e da fatalidade que aconteceu com ela, deu ter que estar voltando para casa só com as cinzas e um trauma muito grande que eu sofri na minha vida.
O Nico não deixou de escalar.
Vai, tá na segurança aqui.
Ele mencionou que a técnica para subir essa via é colocar a mão na fenda da pedra e fazer força como se fosse uma caixa que você tá tentando abrir.
Aí, boa.
Mas vai ficando cada vez mais alto e cada vez com menos espaço para parar e descansar. Olha onde ele amarrou a corda. Eu chamaria esse lugar de vertigem.
Tenho muito medo de altura, não consigo lidar com a altura, tenho medo de... Eu achava que a gente ia sempre parar em lugares planos, agora eu tô aqui engatado numa rocha, tendo que descansar assim.
Ah, valeu, cara.
Essa aqui já é a quarta ancoragem, a última vez que a gente vai parar para refazer a corda. Próxima parada já é lá no pico da montanha, a gente consegue sentir o ouvido, a pressão, por causa da altitude já. Mas agora eu tô trocando a chave de eu não vou conseguir para eu vou conseguir.
Aí, tu vai entrar com o pé aqui, ó. Tu vai ter que entrar com o pé aqui.
Depois de quase 5 horas de subida, o último grande obstáculo é usar toda a força dos braços para colocar o pé em cima da pedra.
Aí, corda, Nick!
E dali já dá para ver o cume da montanha. São os últimos metros de um desafio gigantesco. Foram 200 metros de subida com vista cinematográfica.
Geralmente eu faço aventura em reportagem, né? Mas eu sempre tento me manter no limite do que eu consigo fazer. Dessa vez, calculei muito mal, isso é muito além do meu limite, tanto físico para subir, quanto mental de estar numa altitude dessas. É incrível.
Mas a parte do sofrimento a gente deixa só aqui entre a gente, porque a foto que eu vou postar na internet é essa.
A seguir, o acampamento, onde esses visitantes aparecem de surpresa, e o susto durante a descida pelo rio.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Eu nunca montei essa barraca antes, vamos ver como é que ela funciona. Não tem aparentemente um manual de instruções, então... Vai ser fácil, ó.
Estamos montando acampamento em pleno Parque Nacional das Sequoias Gigantes. Mas em todo lugar para onde a gente olha, não nos deixam esquecer de uma coisa. Os ursos estão por toda parte. E qualquer mínimo cheiro de comida os atrai.
Eles podem invadir uma barraca para pegar aquele chocolate que você achou que era um lanchinho noturno. Podem até quebrar a porta de um carro se virem comida lá dentro. Eles são muito inteligentes e muito audaciosos quando querem pegar comida de humano.
Toda a nossa comida a gente tem que guardar nesse isopor, que é todo vedado, à prova de urso. E depois colocar aqui, nessa caixa de metal, tem várias, no acampamento inteiro. A gente bota aqui dentro e fecha sempre que não estiver comendo. Tem cartazes por todo lado dizendo, guardar a comida corretamente é a lei.
Bem na hora em que a gente montava nosso acampamento, os nossos vizinhos preparavam o jantar.
Eu estou vendo na internet muita gente postar vídeos de ursos por aqui. Está tão quente que os ursos estão vindo para perto dos rios.
Na internet tudo bem, agora ao vivo. Pouco tempo antes, a mãe e um filhote passaram por ali e foram filmados.
Esse aqui é o nosso motorhome. Ele viu que tinha frutas nas árvores e foi pegar.
Foi um pouco assustador, mas eu vi que não estava fazendo mal para ninguém. Foi a primeira vez que eu vi um urso. Foi divertido.
A gente continua então montando nossa barraca, sabendo que o perigo não é só pra gente.
Se os ursos perdem o medo que tem naturalmente de pessoas e se acostumam a comer comida de humanos, a gente pode ter que sacrificá-los, porque viram uma ameaça e é isso que temos que evitar.
Essa parte de cima. E aqui um saco de dormir, mas tá tão calor, provavelmente vou dormir só em cima dele hoje.
E não é que bem no dia do nosso acampamento resolve chover? Um acontecimento raro para essa época do ano na Califórnia. Esse ano só choveu metade do volume estimado. Mas rende espetáculos como esse bem no rio ao lado do acampamento. E o banho nosso de cada dia é aqui mesmo, não tem chuveiro. E adivinha quem resolveu aparecer?
Os ursos vieram visitar nosso acampamento aqui, bem na hora da chuva. Eles vieram até a beira do rio beber água. É uma mãe e um filhote, que estão aqui o tempo todo já.
Os rios nessa região toda estão abaixo do nível normal.
É na primavera que as cachoeiras mostram todo o seu esplendor, porque a neve lá em cima está derretendo e isso aumenta o volume dos rios. Agora, nesse verão, as cachoeiras estão ainda menores porque a Califórnia vive uma seca que já dura quase um ano.
Por isso, as pedras do fundo se mostram por toda parte. A região de Yosemite sempre foi muito rica em água. Mas a partir dos anos 1920, foram construídas represas e hidrelétricas. Elas abastecem, também de energia, grandes cidades como São Francisco e Los Angeles. Mesmo assim, o Parque Nacional de Yosemite é deslumbrante. Atrai mais de 3 milhões de turistas por ano, graças principalmente às atividades ao ar livre. Para colocar um barco num desses rios, hoje a viagem tem que ser programada. Temos a companhia de uma família. O Kyo é pai do Rohan e tio do Armand. Ele diz que essa é uma ótima oportunidade de ficarem mais próximos. A gente achava que fosse ser um simples passeio de barco. Mas eu nunca tinha visto um capitão de barco pequeno pedir uma coisa como essas.
É preciso que vocês sejam capazes de nadar contra a correnteza usando sapato,
capacete, roupa de borracha e colete salva-vidas.
Agora a gente vai ter que fazer um teste de natação. Para eu poder continuar, tem que atravessar o rio com uma correnteza e voltar. O pior é que a água está muito gelada.
Todo mundo conseguiu, mas agora tem que voltar. Eu achava que era só voltar andando, mas tem uma hora que a correnteza fica muito forte.
Agora a gente tem que fazer o exercício de passar nadando por baixo do barco.
E é logo o Rohan, o menor de todos, que tem que me puxar de volta pra dentro. Nessa hora, eu ainda não sabia, mas esses exercícios seriam muito importantes daqui a pouco. Porque esse não é um passeio. É uma aventura de rafting nível 5, a mais difícil dos Estados Unidos. Com fortes correntezas. Pedras no meio do caminho. Here we go. E chance alta de o barco virar. Back it up, get right, get right. Get down, get down, get down. A gente tem que ficar muito atento para seguir os comandos na hora de cada corredeira. Back, come on, back. Remando para trás. Back, back. Remando para frente. Forward, paddle. Tem horas que todo mundo precisa se abaixar no chão do barco para que ele não vire. Em 2021, apenas 4 pessoas tinham caído do barco em que o Tom era guia. Hoje, esse número dobrou.
Nadem pra margem, nadem pra margem.
Foram alguns segundos embaixo da água que pareciam uma eternidade. Eu consegui me agarrar numa pedra. O resto da tripulação foi levado pela correnteza.
Hey, get out! Nadem pra margem, nadem pra margem.
O problema agora é como sair dali. O Rohan conseguiu subir numa pedra. O comandante manda que eu me livre do remo que não tinha largado até aquela hora. E me jogue na correnteza. Eu tento ir com cuidado, mas a força da água é maior do que se pode imaginar. Tom rema até a pedra onde estava o Rohan e grita:
você vai ter que pular quando eu passar, quando eu contar até três. Pronto? Um, dois.
Eu volto pro barco tentando ter muito mais cautela. A gente encontra o resto da tripulação mais para baixo, todo mundo bem. Depois eu perguntei pros meninos qual tinha sido a melhor parte do dia. Adivinha o que eles responderam?
Definitivamente quando a gente caiu. Eu entrei em pânico, mas tentei manter a calma. Eu tentei controlar a mente e me dizer que em algum momento eu voltaria à superfície e encontraria um dos barcos.
Depois de superado, nenhum obstáculo parece tão grande.
Daqui a pouco, ameaça do fogo que avança pelas casas e chega às sequoias gigantes. E os peixinhos que sobrevivem em temperaturas extremas. Nós voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Música.
Se você visse um incêndio desses, qual seria a sua reação? Em primeiro lugar, fugir. Mas chamar alguém para apagar o fogo. Foi isso que todo mundo na Califórnia fez no último século.
Number one priority is life safety. That's
a prioridade dos bombeiros é salvar vidas. A segunda é a proteção de propriedades. Focamos em evitar perdas antes que elas ocorram.
Para não acontecer isso.
Was this your house?
Yeah. Devastating.
É devastador. Morávamos aqui há 13 anos.
13 years.
Nós estávamos em casa quando o fogo foi chegando e nos mandaram sair.
Nós só tivemos tempo de levar algumas roupas e fotos preciosas. Nossas galinhas sobreviveram. Eu acho que foram os bombeiros que salvaram. Essa cadeira ficou intacta. Preciso tirar uma foto. Como é que uma casa de dois andares se transforma numa pilha de 15 centímetros de cinzas? Nós chamávamos esse lugar de nosso ecossistema. Tinha muitas árvores e pássaros. Ursos e veados também vinham nos visitar.
Só que a corrida para apagar incêndios naturais tem um efeito colateral. O acúmulo de árvores mortas, galhos secos no chão da floresta. Isso aqui é combustível perfeito para super incêndios, olha só. É só riscar um fósforo e a floresta pega fogo.
Os bombeiros apagam os incêndios para salvar vidas. Por isso que em áreas de preservação, a patrulha da floresta tem feito incêndios controlados. Para queimar os galhos secos, folhas, árvores mortas. Isso reduz o combustível para incêndios e deixa o solo propício para que germinem novas árvores.
Prescribed burns are logistically really complicated.
É muito complicado fazer um incêndio controlado. E fazemos muito menos do que deveríamos, porque com as temperaturas tão altas e a floresta tão seca, o fogo pode sair de controle.
Por isso as sequoias gigantes estão ameaçadas. E também os animais. Quantos? Os burros selvagens do Vale da Morte. Os cervos de Yosemite. Animais muito menores também sofrem a pressão das mudanças climáticas. Nos pequenos lagos de água salgada que se formam no Vale da Morte, pequenas formas de vida. São chamados pupfish, ou peixe cachorrinho em português. Nesses lagos do deserto, a gente encontra três espécies diferentes desse peixe. Mas uma recebe um tipo especial de tratamento. Parece uma área militar no meio do deserto, cercada por arame farpado e vigiada por câmeras de segurança. Lá dentro, nas fendas da pedra, uma espécie de oásis.
Esse aqui é um lugar sagrado para quem se interessa por meio ambiente. É uma fenda na rocha de 20 metros de comprimento por 2 metros de largura, que está super quente, a 33 graus. E aqui moram cerca de 170 peixinhos que estão ameaçados de extinção. Eles não existem em nenhum outro lugar do planeta.
Três vezes por ano, mergulhadores entram na água para contar quantos Cyprinodon diabolis tem aí. Esse é o nome científico deles. O pequeno lago é uma imensa caverna subterrânea que se liga a um aquífero.
Esse é o menor habitat conhecido no mundo para uma espécie vertebrada.
Ninguém sabe ao certo como esses peixes vieram parar no meio do deserto. E como resistem à água tão quente e salgada. E não se sabe até quando.
Com o aumento da temperatura do ar, a temperatura da água também vai aumentar. E com uma pequena mudança da temperatura, eles estarão em risco.
Em
Além disso, essa região do deserto tem experimentado um regime atípico de chuvas. Essa foi pouco antes da nossa visita. Uma enchente num habitat tão frágil, que mesmo com essas grades, recebe todo tipo de ameaça. As câmeras de segurança registraram esses homens que pularam a grade para tomar um banho no lago. Seria ótimo chegar a todos esses lugares que visitamos hoje e apenas deixar a beleza nos transformar e marcar a nossa vida. Mas as ameaças causadas pelo homem se mostram mais fortes e preocupam. O lado bom é que a gente vive numa era em que a mudança ainda é possível. Se a gente parar a entender que a natureza não é uma força estranha ao homem, que a nossa espécie faz parte dela e depende dela para sobreviver.
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até semana que vem.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?